Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco, o livro Triunfo Pessoal, nós estamos no capítulo 6, né, das perturbações espirituais. Já estudamos o depressão e agora estamos transtorno compulsivo-obsessivo, obsessivo-compulsivo. Estamos aqui ouvindo, lendo e aprendendo com a Joana. Então ela diz o seguinte: que os desencadeadores dos transtornos psicóticos obsessivos-compulsivos, do ponto de vista psicológico, encontram-se no inconsciente pessoal, como herança também de atos transatos, sem dúvida, no qual estão inscritos igualmente os códigos das imagens arquetípicas que permitem, por outro lado, vinculação com outras mentes ora desencarnadas. Essas entidades impõem-se o direito das cobranças esdrúxulas mediante processos espirituais devastadores. Trata-se de espíritos que foram vitimados pela urdidura de crimes perversos contra eles perpetrados e não conseguiram superar os traumas e os ressentimentos que transferiram do ego para o self e agora transformam em instrumentos de vingança através de obsessões vigorosas com que se desforçam daqueles que eles foram adversários sórdidos. Ela dá umas informações aqui bem interessantes. Por exemplo, ela diz o seguinte: que esses transtornos podem vir também como herança reencarnatória de imagens arquetípicas do inconsciente pessoal. Né? O inconsciente pessoal, nós sabemos, é aquela fase ou aquela área do inconsciente mais próximo da consciência. Nós temos o inconsciente coletivo, que é mais profundo, já se diz respeito a experiências mais antigas. O inconsciente pessoal é o mais próximo da consciência. E então ela está dizendo que são imagens arquetípicas que surgem, e isso também pode ser trabalhado junto, os obsessores podem trabalhar tudo isso. E aí vão já começando as suas cobranças, como ela diz aqui, cobranças esdrúxulas de vinganças por passados que não foram resolvidos. Então, minha gente, nós estamos lidando nesse momento ainda com espíritos que renascem cheios de problemas, cheios de coisas para serem resolvidas e que Deus confiou em nós, certo? Então, essa criancinha linda que você tem no seu braço, ele é uma coisa fofinha assim, mas pensa bem, ele também é um espírito antigo que está retornando com seu inconsciente coletivo, seu inconsciente pessoal, a sua programação reencarnatória e está temporariamente criança, mas precisando já de ser ajudado, de ser observado, até que ponto essas imagens arquetípicas dele, ou seja, essas imagens do inconsciente, surgem no consciente, como é que ele reage a essas imagens. Então, tem pessoas que falam assim, tem crianças que falam assim: mãe, pai, eu estou vendo isso assim, assim, eu estou vendo vultos. E aí esses pais inexperientes, ou ateus até, sabe, que eu não acredito em nada, eles já começam assim: meu filho é louco, você não está vendo nada, isso é loucura sua. Olha o que que você está pondo na cabeça dessa criança. Então eu sou louco. Já que meu pai, que é meu ídolo, a minha mãe, que é a minha chefa, né, que é meu tudo, está falando que isso é loucura, então eu sou louco. Olha que coisa perigosa que nós tratamos os nossos filhos, minha gente. Então depois a gente quer dar para eles passeios mirabolantes. Mirabolantes mesmo, passeios daqueles assim que a gente acha que vai ficar na memória deles, mas na memória também estão o louco que meu pai chamou, me chamou, ou que minha mãe me chamou. Então tomem cuidado com isso. É como eu disse no áudio anterior, a psicologia tem que sair dos consultórios dos psicólogos e psicólogas e vir para dentro da nossa casa. É importante que nós pensemos assim. Por isso que a Joana de Ângeles precisa ser estudada, a série Joana de Ângeles precisa ser estudada. Mas veja bem, minha gente, não é lida, é estudada. Por quem de direito, por quem sabe entender isso aqui. Para poder ajudar as pessoas, os centros espíritas deveriam fazer, se não estudar os livros da Joana, porque às vezes não tem uma pessoa que possa orientar, mas pelo menos levar pessoas que possam ajudar, que possam dar um curso, pelo menos um curso mais sintético das obras dela, que possam falar alguma coisa, possam tirar dúvidas. Mas o problema é esse: você vai para um seminário, você já fica louco para o seminário acabar. Aí o seminário vai ser de 8 ao meio-dia. Nossa, é muito tempo. Muito tempo, porque você tem que ter tempo para fazer coisas erradas. Coisas que não estão dentro dos padrões das leis de Deus. Eu estou sendo sincero com vocês. Comece a pensar seriamente nisso. Comecem a priorizar o tempo de vocês para estudos profundos. Porque senão nós vamos ficar aí passando uma encarnação, 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 e não saímos da superficialidade da vida. E aí vai sofrendo as consequências disso. E vamos querendo que os médicos corrijam tudo, que os psicólogos, psiquiatras corrijam tudo. Mas não vão poder fazer isso se eu não puder ajudar. Então, para eu ajudar, eu tenho que ter conhecimento. Uma consulta no psiquiatra, no psicólogo, ela é rápida e às vezes semanal. E eu vivo dia a dia, eu vivo hora a hora, minuto a minuto. Eu tenho que saber lidar com as coisas. Não é? Ela vai dizer aqui, ó. Por que permanece impressa nos painéis do inconsciente pessoal, nos refores do perispírito, a dívida moral? Os pacientes assimilam as ondas mentais das suas antigas vítimas, que são convertidas em sensações penosas, em forma de consciência de culpa, lavar as mãos, asepsiar-se em demasia, sentir o corpo sempre sujo, tanto quanto a captação de odores pútridos. Ativação da pituitária pelo psiquismo que sente necessidade de reparação, que são exteriorizados pelos cobradores espirituais que padeceram exulcerações prolongadas, apodrecendo em vida antes que a morte viesse liberá-los da pungente situação. O que que ela diz? Ela diz que muitas vezes nós vivemos experiências muito pútridas, terríveis, e estão arquivadas em nós. Aí tem pessoas que têm a mania de ficar lavando as mãos o tempo todo, ou acaba de tomar um banho e sente que está totalmente sujo, sente o cheiro ruim do próprio corpo. Da onde está vindo isso? Está vindo do perispírito, está vindo do inconsciente dele. Porque às vezes ele viveu essa experiência, e ela deixa bem claro aqui, às vezes a experiência de uma encarnação, que ele termina a encarnação numa situação dessas, em que o corpo vai apodrecendo e ele ainda está no corpo. Isso fica gravado lá no perispírito, fica gravado no inconsciente dele. Então, veja por que é importante a gente estudar tudo isso. Eu convivi com pessoas que ficavam, sabe quantas horas lavando as mãos? Ele ficava de 8 da manhã às 8 da noite, só lavando mão. A mão dele já tava, não estava existindo mais, porque as células já iam sendo tiradas, extraídas ali. Depois ele entrava para tomar banho, era mais 12 horas debaixo do chuveiro. São transtornos terríveis, sabe? Por que que se chega a um nível desse? E qual que é o trabalho que se pode fazer? Pode ser um obsessor que está ali mandando ele fazer aquilo, certo? E aí o que que as pessoas falam? Eu não acredito nisso. Não é questão de não acreditar nisso, é questão de amor. Olha, se eu estou com uma pessoa nesse nível dentro de casa, eu tenho que buscar recurso espiritual para essa pessoa. Aí fica nessa bobagem, eu não acredito nisso. Olha, meu amigo, se você não acredita, então apresenta uma coisa melhor. Você pode não acreditar, é direito seu, mas cuidado com esse não acredito. Nós não estamos mais vivendo nessa época do eu acredito ou não acredito. Isso já foi bem passado. Isso faz parte de tradições antigas, porque as sociedades tinham suas tradições e você era criado dentro daquilo que a tradição dizia. O que fugia daquilo que a tradição social ou da sociedade ou da civilização dizia, você não acreditava. Agora não. Agora a civilização ela está praticamente globalizada. E aí você tem que entender as coisas. Se uma civilização não trabalhava psicologia nesse ponto, a outra trabalha, então agora você tem que buscar outros recursos. O espiritismo está aí para isso. O espiritismo não é para fazer milagre para ninguém, não. O espiritismo é para ajudar as pessoas a entender a si mesmas e buscar esse crescimento através dele mesmo. Não é ficar esperando que o outro faça por ele, não. O problema está com você e a evolução é sua. Você tem que fazer isso, certo? A psicosfera emanada pelo agente perturbador sobre a atual vítima perturbada permite a assimilação das ondas e vibrações viciosas que se transformam nesses odores de cadáver em decomposição que nada exterior consegue superar, diminuir ou fazer cessar. Então, quando você não traz isso gravado na sua mente, no seu psiquismo, os obsessores trazem isso para você. Esses cheiros horríveis, sabe? Eles conseguem trazer para a gente essa condição de sentir que sou um cadáver em decomposição. Olha que coisa que complicada. Então, eu tenho que fazer um tratamento espiritual, eu tenho que ir ao centro, eu tenho que tomar passes, buscar as orientações necessárias. Tudo pode ser resolvido, minha gente. O problema é que nós não queremos resolver. Sabe por quê? Porque a gente adora pecar. Pecar e fugir do rumo das leis de Deus, viu? Isso aqui é pecar. Então a gente adora fazer coisinha errada. Eu fiz uma palestra um dia desse, eu falei dos males do fumo. Como que a gente poderia já tentar evitar isso? Quando eu terminei a palestra, que eu estava indo embora, lá fora tinha uma senhora fumando deliciosamente. Você tinha acabado de ouvir o que a gente tinha dito, saiu enquanto esperava o passe para fumar. Então, quer dizer, a pessoa não quer mudar, a pessoa não quer melhorar, ela não domina os seus aqueles ímpetos que o circuito de recompensa do hipocampo manda fazer. Agora você tem que fumar, aí eu vou fumar. Agora você tem que fazer isso, eu vou fazer. Então a gente tem que começar esse autocontrole. Senão nós não vamos sair dessas encarnações debaixo do teor espiritual. Então, essa questão nossa, isso é trabalho nosso, certo? Eu posso dominar isso, não é? Sobre outro aspecto, esses endividados espirituais reencarnam com os fatores neurológicos e orgânicos em geral impressos no corpo perispiritual, face aos transtornos morais que se permitiram anteriormente de forma a experimentar a recuperação moral através do processo depurador a que ora fazem jus. E é também importante a gente considerar aqui que toda vez que alguém vai reencarnar, ele já traz com ele os recursos para ele resolver seus problemas. Ele já traz os recursos dentro dele. Então, o que a gente tem que fazer aqui é tentar ajudá-los. Tentar criar uma vida saudável. Eu tenho uma coisa muito séria comigo, é o seguinte, às vezes a criança, ela não se adapta a um colégio, ela não se adapta, ela não entra na faixa vibratória do colégio, mas o colégio é famoso, aí os pais obrigam, você tem que estudar ali. Mas a criança não se adapta. Aí a criança sofre ali dentro e ela começa a ter raiva das matérias, ela começa a ter raiva de professor, ela começa a não querer mesmo e começa a ter problemas sérios na educação dela, porque os pais obrigam. Ah, porque meu filho estuda no colégio X, a minha filha estuda, mas não está vendo se a pessoa está feliz ali dentro, se a pessoa está fazendo aquilo que quer. Eu conheço um caso assim. A criança tem uma loucura com um determinado colégio. E os pais não deixam ele estudar naquele colégio porque o outro é mais famoso. O outro tem aquela coisa de ser o melhor colégio. Não, meu amigo, o melhor colégio é aquele que os nossos filhos sentem bem nele. Porque todo colégio tem o seu mentor, tem a sua equipe espiritual que trabalha ali, tem as suas diretrizes espirituais. Então é preciso que a gente entenda isso. Nós não estamos dando vozes aos nossos filhos menores. Nós estamos impondo a eles os nossos limites, os nossos limites. É isso que é importante entender. Eu vou impor para o meu filho o meu limite é esse. E você tem que entrar no meu limite. Não. Não é bem por aí. Nós temos que observar, conversar com a criança para ver o que que a criança está querendo. Aí, se a criança está querendo uma coisa muito estranha, aí nós vamos orientar. Mas é isso mesmo que você quer? Você acha que é desse jeito mesmo? Me explica por que que você quer desse jeito. E assim vão, mas isso, meu amigo, isso depende muito de doação, de tempo para os filhos. A gente não tem tempo. Hoje é o bendito do WhatsApp, né? O filho está conversando com a gente está passando mensagem pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, a gente não tem tempo para olhar para a criança. Vamos pensar nisso. Nossos filhos não são nossos filhos, são filhos e filhas da ânsia da vida sobre si mesma. Vieram através de nós, mas não por nós. E embora vivam conosco, não vos pertencem. Sabe de quem que é? Khalil Gibran, Khalil do livro Profeta. Fiquem com Deus, nós nos encontraremos em breve. Que Ele possa abençoar você e seu lar.